Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses, de provas a escolher o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. Hoje entrevistamos, talvez uma das figuras que mais institucionais do mundo do vinho português. Eu diria mais institucional porque, ao contrário dos presidentes das CVRs, que dominam uma região, ao contrário do IVV, que, sendo uma entidade governamental, tutela toda esta área, o Jorge Monteiro é o nosso ministro dos negócios estrangeiros, o nosso caixeiro viajante do vinho. Presidente da Vini Portugal, sociedade, entidade que agrupa toda a fileira, desde associações de produtores às entidades, às empresas. Portanto, é uma entidade que faz toda a gestão, toda a componente de visibilidade externa. Aliás, a função da Vini Portugal é vender a marca Portugal lá fora. E Jorge Monteiro tem ideias muito curiosas, muito interessantes de ouvir em relação à preocupação dos produtores, às necessidades do que fazer lá fora, a forma de vender e, claramente, a dizer que o papel dele é de ponta de lança, o papel da equipa que representa, onde maioritariamente mandam as mulheres, é claramente fazer de ponta de lança. Isto é, em mercados maduros, as CVRs têm a sua. É que devem avançar, deve-se vender primeiro Portugal e depois, sim, o Dão, a Barrada, o Douro, o Porto. Portanto, primeiro vende-se Portugal para as pessoas terem a vontade de pedir vinho português e depois vamos à especificidade das nossas terras, das nossas castas. Fiquem com a entrevista, porque na sua forma pausada, Jorge Monteiro coloca, se calhar, a verdadeira importância, os pontos fulcrais daquilo que deve ser a preocupação de produtores e a preocupação de enólogos no cerne da questão. Nós não temos um vinho barato, ou tão barato assim, temos, claramente, um setor complicado e, por isso, temos que nos diferenciar. É um bocadinho o modo daquilo que Jorge Monteiro diz, numa entrevista muito interessante e marcante e que gostaria que vocês ouvissem até ao fim. Bom fim de semana, divirtam-se sempre com um copo na mão. Jorge Monteiro, afinal, para que é que serve a Vini em Portugal?
Vini Portugal é uma associação que engloba todo o setor, toda a fileira de vinho, desde os produtores até aos vinificadores e empresas que comercializam e exportam. E a nossa missão principal é contribuir para o aumento de imagem do país como um país de produtor de grandes vinhos. Para isso, nós temos um plano anual que trabalha 14 mercados que são considerados mercados muito importantes para a exportação. A partir deste ano há mais dois mercados, esses que são os Estados Unidos e o Canadá, o Brasil, a China, Hong Kong, Macau, Japão e Coreia, Angola em África e depois na Europa, Suécia, Noruega, Alemanha, Reino Unido e Polónia. Suíça também, na Europa, fora da União Europeia e a Rússia e mais recentemente vamos começar a trabalhar o México e a Dinamarca. Organizamos um conjunto de ações nestes países, que variam, podem variar de mercado para mercado, mas eu diria que as ações com mais visibilidade são as provas anuais. Nós conseguimos levar nas capitais destes países ou nas grandes cidades destes países, organizamos provas, podemos levar em Londres, realizámos há 15 dias a prova de Londres com 84 produtores, mas vamos a Nova Iorque com 30 produtores, ou vamos a Moscou com 47 produtores, portanto, organizamos provas que levamos a estas cidades em que as empresas que se inscrevem vão apresentar os seus vinhos e mobilizamos para essas provas aquilo que são os importadores, os distribuidores, os rotaristas, os escalações dos sommeliers que trabalham nos restaurantes, para virem conhecer os vinhos portugueses, provar, descobrir e, eventualmente, iniciar contactos para negócios. É uma ação que não é muito diferente das cogêneres de outros países. O Chile tem uma associação como a Vinho Portugal para a promoção, a Austrália também tem, a Espanha também, portanto, andamos a fazer aquilo que os outros fazem. Apenas a nossa diferença é que procuramos promover os vinhos portugueses, que têm a qualidade dos outros concorrentes, mas tem uma coisa que é a única, que são as castas autóctones. As castas que originalmente eram da Península Ibérica, mas que a Espanha soube desperdiçar e Portugal soube aproveitar. E, portanto, é isto que nós fazemos, promover a imagem dos vinhos portugueses lá fora, trabalhar sobretudo com produtores, importadores, distribuidores e retalhistas, em alguns mercados onde já começamos a ter uma outra notoriedade, já estamos a trabalhar com consumidores. Eu diria que o maior exemplo são as provas de São Paulo e do Rio de Janeiro, também organizadas por nós com o público, o Jornal Público e o Globo, e em que, por exemplo, no Rio de Janeiro temos 6 mil consumidores que durante 3 dias pagam para ir provar vinhos portugueses. Esperamos em São Paulo, que arrancou mais tarde, ainda não chegaremos aos 6 mil, mas já estamos a falar em 4 mil consumidores. Portanto, nestes outros mercados, onde já somos mais conhecidos, temos uma maior distribuição, organizamos eventos já para consumidores. Para quê? Porque o consumidor depois de ir a estas provas, a não ser que ele vá ao restaurante, vá ao supermercado e procure estes vinhos e peça estes vinhos. Portanto, estamos a trabalhar nos dois planos, consoante a maturidade dos mercados, mas o objetivo final é promover a imagem de Portugal, é criar condições para que os produtores possam ir vender os seus vinhos. Obviamente que interessa-nos que eles vendam mais, mas sobretudo que vendam mais caro. E para isso é preciso construir uma imagem.
É uma das frases que mais se ouve em toda a fileira, que é: nós temos que vender mais caro, nós temos que aumentar o preço médio por garrafa do vinho português. Anda-se a ouvir isso em praticamente todos os fóruns onde se vai, sejam governamentais ou sejam empresariais, e o que é que se está a fazer para isso?
Eu acho que há aqui, e eu sei que não tenho, o meu discurso não é o da maioria, Portugal não tem um preço médio baixo. Quando nos comparamos com o Chile, com a África do Sul, ou com a Espanha também, Portugal não tem um preço médio baixo. Já vendemos a um preço médio interessante. O que, porém, Portugal tem, é nós temos uma viticultura muito fragmentada, temos mais de 100 mil produtores, temos rendimentos por hectare baixos. Portanto, ou seja, enquanto que um sul-africano é capaz de tirar 9 mil garrafas por hectare, Portugal tira 3.500 garrafas por hectare. Portanto, eu mesmo que venda mais caro, não quer dizer que tenha mais dinheiro que um sul-africano. Este é o grande problema. Como temos uma viticultura com raízes enormes, em que não podemos despedir, nem é essa a ideia, não podemos, os viticultores estão lá, têm que produzir, precisam de rendimento. Como temos solos muito pobres e velhos, temos rendimentos baixos e, portanto, temos que fazer esses, apesar de já vendermos a um preço médio interessante, temos que continuar a puxar o preço médio para cima para que as pessoas possam sentir compensador a atividade da viticultura e da produção de uva, mas também a atividade da produção de vinho e comercialização de vinho. Portanto, para isso, nós temos dois ou três critérios. O primeiro critério é que, nas nossas promoções, vai vinho engarrafado e basicamente, vinhos com denominação de origem ou indicação geográfica. O segundo critério é que, em algumas das ações, nós estabelecemos mesmo preços mínimos para as empresas participarem nas nossas ações. Ou seja, não faz sentido fazer um evento destes para ter um vinho que eu venda a 1,5€ à saída da adega. Portanto, sabemos que é polémico, sabemos que nem todos apreciam, mas a ideia é estabelecer preços mínimos, porque o que nós queremos mostrar é o melhor que produzimos. E o melhor que produzimos, obviamente, é mais caro. E essa entendemos que é a forma de valorizar. Valorizamos a imagem, criamos condições para que se possa vender mais caro, até porque nós não podemos chegar ao mercado e vender hoje a 5 aquilo que se vendia há 2 ontem. Mas podemos fazer algum esforço no sentido de subir. E nós, nos últimos anos, temos visto o nosso preço médio a crescer de forma lenta, alguns cêntimos todos os anos, mas também é assim que o mercado funciona. Se eu chegasse hoje ao mercado com um vinho que me custa 2€ e eu quisesse vender a 3€, provavelmente os consumidores viravam-se para outros produtos, não queriam. Portanto, é facto, eu diria, já temos um preço médio interessante, acima de muitos concorrentes, temos um problema de rendimento na propriedade, porque temos baixo rendimento e temos a propriedade muito fragmentada, e isso obriga-nos a tentar a continuar a trabalhar o preço para que possamos vender cada vez mais caro.
Dentro daquela discussão, que também é ou efêmera ou é contínua, do devemos vender a marca Portugal em termos vínicos ou devemos vender as regiões, o que é que o Presidente nós, da Vini Portugal diz?
Isso para nós é claro. Nós formos aqui a França ou ao Reino Unido, faz todo sentido vender regiões. Nós temos aqui, estamos a falar de duas marcas coletivas. Vinho Verde é uma marca coletiva regional, Vinhos Portugal é uma marca coletiva nacional. Em mercados maduros, mercados de proximidade, conhecem bem Portugal, o que faz sentido é promover a marca regional. Vinhos Verdes, Vinhos do Douro, Vinhos do Dão, Vinhos do Alentejo. Quando vamos para mercados distantes, China ou até a Coreia ou o Japão, mercados extensos como os Estados Unidos ou a Rússia ou a China, ou mercados emergentes que conhecem mal o vinho, a nossa perspectiva é o que faz sentido é vender a marca Portugal. Se trabalharmos bem a marca Portugal e tivermos sucesso, daqui a 4, 5, 8, 10 anos, o que faz sentido é nós sairmos desses mercados e dar lugar às marcas regionais. Mas há um outro aspecto que é importante e nós discutimos muito. Os vinhos verdes, ou o vinho do Douro, o vinho do Porto, ou o vinho do Alentejo, têm uma escala muito interessante. Têm força, têm orçamento para ir fazer promoção das vinhas, das marcas regionais. Mas um vinho da Beira Interior, ou do Dão, ou até do Tejo, o do Algarve, são marcas regionais ainda de pouca expressão. E a Vini Portugal muitas vezes não pode abandonar o mercado porque eles precisam da nossa ação para conseguir fazer a promoção das suas marcas regionais. Portanto, eu diria que é preciso trabalhar a marca Portugal, marca país, sem abandonar as marcas regionais, e isto é tanto mais importante quanto mais extenso, emergente, ou distante for o mercado, porque nós sabemos isto, que não gosto é com o americano, pouco sabe onde é que fica Portugal. Se estivermos a começar a falar em Alentejo, não, bem interior, mesmo para português, se eu falar em Tábua Barrosa, muita gente vai perguntar o que é isso. Mesmo se falarmos em Lisboa, as pessoas não sabem que Lisboa tem Colares, Bucelas, Carcavelos, Óbidos, e portanto há uma série de denominações de origem. Portanto, as denominações de origem são muito importantes, as marcas regionais são muito importantes, mas por vezes, em certos mercados, são incapazes por si só conseguir provocar ruídos, chamar a atenção para valorizar a sua marca. Portanto, a marca Portugal continua a ser importante. Temos que nos saber retirar à medida que vamos ganhando notoriedade para dar espaço às marcas regionais.
Fazendo uma analogia quase com o governo, então a Vini Portugal é uma espécie de Ministério dos Negócios Estrangeiros do nosso vinho e, ao mesmo tempo, do turismo. Mas Santos da Casa faz milagres, isto é, e os vinhos portugueses em Portugal? Quem é que cuida da promoção deles?
Aí está, é um bom exemplo. Não faz sentido a Vini Portugal trabalhar a marca Portugal cá. E nós sentimos que quem tem competência, quem deve trabalhar os vinhos portugueses no mercado nacional, são as regiões. Deve haver eventos, e há eventos sobre o vinho verde, eventos sobre o Douro, eventos do Dão na capital, ou Dão Invicto, do Alentejo. As regiões é que têm que marcar, é que têm que trabalhar o mercado nacional. O consumidor não precisa da marca Portugal. O consumidor aqui precisa da marca nacional, das denominações de origem. O que nós fazemos no mercado nacional são, sobretudo, trabalhar a formação e a educação. Temos vinhos muito bons, mas temos um mau serviço de vinhos na restauração. E daí queremos trabalhar os profissionais da restauração, ensiná-los a conhecer os vinhos. Se é uma empresa ou um restaurante no Alentejo, tem que conhecer vinhos verdes, tem que conhecer vinhos do Douro. Se é uma empresa em Braga, tem que conhecer os vinhos do Alentejo, tem que conhecer os vinhos da Beira. Portanto, educar ou formar estes profissionais para que eles saibam vender melhor a imagem do vinho português. O vinho português é um vinho em que as castas são muito diferentes, e o conselheiro ou vendedor no restaurante tem que saber falar de encruzado, de arinto, de alvarinho, de Fernão Pires, tem que saber falar de Toriga Nacional, tinta Raurista, Trincadeira ou tinta amarela, tem que saber falar sobre Alicante-Rochê, tem que saber falar sobre estas castas todas. Portanto, primeira prioridade, formação dos profissionais da restauração. Temos também uma preocupação marginal, que é a educação do consumidor, e que fazemos nestes espaços das salas, mas também fazemos formação para consumidores sempre com os híbridos em outros sítios. Portanto, queremos, por um lado, os vinhos portugueses são vinhos complexos. Nós temos muitas regiões, nós temos muitas castas. Os vinhos podem... Há combinações gastronómicas mais felizes do que outras. Tudo isto exige conhecimento. E a Vini Portugal, internamente, o que faz é proporcionar este conhecimento. Consumidores através da educação, profissionais através da formação profissional.
Diga-me uma coisa, o presidente da Vini Portugal tem, pode dizer que ama o vinho também.
Eu acho que... Eu não tenho que ser um especialista de vinhos.
Não, mas tenho que gostar.
Tenho que gostar de vinho. Eu gosto de vinho, aprecio os vinhos e tenho aprendido muito. Até porque eu e a minha equipa, eu se não tiver paixão a promover os vinhos portugueses, eu não consigo... Não consigo promovê-los.
Sim, quem não tem paixão não consegue vendê-los, não é?
Exatamente. Isso eu diria que eu e toda a minha equipa têm paixão pelo vinho.
E qual é a região, que mais prefere ou tem um gosto eclético?
Sempre tive um gosto eclético. Tenho muita dificuldade, mas já não é, não seria politicamente correto dizer que preferia uma determinada região. Mas é verdade. Eu aprecio muitos vinhos do Douro. Aprecio esta nova geração de vinhos verdes, mas gosto muito de alguns vinhos do Dão, gosto muito de vinhos da Lagada. Tenho descoberto vinhos do Alentejo e do Tejo e de Lisboa que me surpreendem imenso. Tenho descoberto também muitos vinhos na Península de Setúbal que me impressionam muito, seja Castelão, seja Fernão Pires. Gosto muito dos vinhos do Alentejo, portanto eu aí sou genuinamente eclético, não por razões de conveniência ou de
politicamente correto.
Politicamente correto. E o que é certo é que eu estou a descobrir sempre. E isso agrada-me imenso, porque quando me fazem essa pergunta lá fora, eu dou exatamente essa resposta. É assim. E costumo dizer duas coisas. Se conhece Douro, experimenta Alentejo. Se conhece Setúbal, experimenta Bairrada. Conhece Cabernet, Merlot, Pinot, então experimente Toriga Nacional, Toriga Franca, experimente Encruzado, experimente Arinto. Portanto, é isso que eu vou é falando sem distinguir nem regiões nem castas. Às vezes nem querer pronunciar sobre tintos brancos ou rosés. Obviamente que gosto muito dos brancos, é a minha grande descoberta anteriormente. Tenho pena que estejamos ainda um bocadinho cruz na produção de rosés, mas tenho sobretudo pena que Portugal ainda não tenha tido a coragem, os produtores, de apostar muito mais nos espumantes.
Pois, essa era a minha pergunta.
Os espumantes e nós andamos adormecidos um bocadinho. Eu acho que nós temos condições para fazer bons espumantes e acho que estamos, é um comboio que está em a acelerar e que nós devemos estar a acompanhar com outro ritmo e infelizmente não está a acontecer isso.
Eu ia falar nisso porque, embora este podcast fosse em todo lado, as minhas raízes são de Aveiro, é da Bairrada, e eu queria falar esta questão dos espumantes. O que é que nos falta para fazer o clique?
Repare, nós recuámos um bocadito em Portugal. Em Portugal, nós fazemos sobretudo tintos. Ainda há 50 anos, a região dos Vinhos Verdes é sobretudo uma região de tintos. Especializámos nos tintos, havia aqui um mito de que os climas quentes, o nosso clima e sobretudo o Douro também era um clima bom para tintos. O que me parece é que os brancos são mais difíceis de produzir e, portanto, paga-se mais caro um erro na produção de um branco do que num tinto, até porque depois quer o blend, quer a madeira ajudava a corrigir defeitos. Só mais tarde é que os portugueses, eu acho que nós temos aqui uma cultura que nos orienta pouco para o valor acrescentado. E para acrescentar valor tem que fazer qualquer coisa mais complicada. E entre fazer um branco e errar e perder dinheiro, eu preferia não o fazer. Só recentemente é que o Douro começou a descobrir que o clima do Douro também produz grandes brancos. As outras regiões começaram a descobrir que também era, afinal, podiam hoje, com o bom domínio das práticas enológicas, fazer um bom branco. Ainda não descobrimos os rosés e andamos distraídos em relação aos espumantes. Mas eu creio que é preciso ver que nós há 30 anos era basicamente tintos. Os brancos do Douro começaram a ser descobertos há 10 anos. Agora, ainda andamos distraídos com a relação e andamos a discutir entre o Charmat e o Clássico. Eu creio que, de facto, tudo se resolve se começarmos a olhar mais para o mercado. Enquanto olhamos só para a produção, se calhar queremos continuar a fazer aquilo que sabemos fazer bem. Se olharmos para o mercado, estamos a perder uma oportunidade, quer nos espumantes, quer mesmo nos rosés. Hoje, o mercado que mais cresce em taxa de crescimento é o rosé. E o mercado dos espumantes é um mercado que cresce muito também. Portanto, eu diria que é aquela, é um bocadinho a tradição portuguesa de ser a produção a dominar o mercado. Não, nós temos que olhar para o mercado e perceber o que é que o mercado está a pedir. Se o mercado está a pedir rosés, se o mercado está a pedir espumantes, temos que fazer bons rosés, vamos ter que fazer mais espumantes.
Portanto, e o Jorge Monteiro não escolhe entre rosés, espumantes, brancos ou tintos?
Gosto de rosés. E temos um rosé que eu acho que temos que respeitar muito, que é o Mateus Rosé. O Mateus Rosé, podemos dizer, não é vinho. Não, o Mateus Rosé é vinho. E o Mateus Rosé tem uma coisa que nós portugueses éramos muito maus. É que nós, por vezes, gostamos de fazer um grande vinho e esquecemos que depois andamos 2 ou 3 anos a fazer maus vinhos. O Mateus Rosé tem consistência de qualidade. E isso é uma coisa que nós portugueses temos que aprender, que é não fazer uma vez grande vinho, é fazer todos os anos grandes vinhos. Rosé, o Mateus Rosé não surpreende, mas nunca desilude. E o Mateus Rosé é o 36ª marca mundial de vinho reconhecida pelo consumidor. Isto é importante. O Mateus tem, além da consistência qualitativa, que é uma coisa que nós não somos especialistas, mas devemos ser, tem um trabalho de marca e de marketing extraordinário que nós devemos respeitar. Portanto, eu aí gosto. É evidente, quando chegamos aos espumantes, não temos nenhuma marca global como temos no Rosé, mas é assim. Se há uma empresa no Douro que faz excelentes espumantes, se já há empresas de vinhos verdes que fazem excelentes espumantes, já não é só a Baiada. Eu diria assim, se uns conseguem, os outros têm que conseguir também. Portanto, temos que acreditar na potencialidade do produto. Temos que aprender. Repare que há 110 anos, a Baiada mandou vir grandes enólogos espumantes
franceses.
Há 100 anos fizemos isso, hoje, se calhar, não temos a humildade para fazer uma coisa dessa. É certo que hoje não precisamos de nos mandar vir cá, nós vamos lá. Mas, andamos distraídos com uma categoria que cresce, em que o consumidor está disponível para Baiadas. O champanhe ou o espumante é sobretudo um vinho de celebração. Olha, salta e faz barulho. Deita fora da garrafa e as pessoas gostam de ver. É um vinho para todos os gostos, porque pode ser bruto, pode ser seco, pode ser meio seco, pode ser extra bruto, ou seja, temos aqui para todos os gostos. Conseguimos fazer espumantes para públicos femininos que gostam mais de vinho doce, podemos fazer espumantes mais brutos. Portanto, é um produto com uma capacidade de adaptação ao consumo extraordinário. O mercado está disponível para pagar mais. Olhemos para o espumante com outros olhos e saibamos aproveitar uma oportunidade de ganhar dinheiro, que é o espumante.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.